Muito bem, então, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos reiniciar a nossa reunião, dar as boas-vindas ao Conselho de Administração da ANAC, agradecer a disponibilidade que tiveram, porque temos procurado compatibilizar as nossas agendas da Comissão, que tem muitas pendências, e o facto de terem acedido e terem disponibilizado a estar cá hoje, a esta hora, ajudou-nos também a compatibilizar a agenda para amanhã e para a próxima semana. Sejam muito bem-vindos. Os nossos convidados são a Presidente do Conselho de Administração, Ana Vieira da Mata, Vogal do Conselho de Administração, Duarte Lopes da Silva. Obrigado. Vogal também do Conselho de Administração, Pedro Pisco Santos. Boa tarde. E a Senhora Chefe do Gabinete, Sílvia Santos, que nos acompanha. E estão cá, nos termos do número 1 do artigo e número 3 do artigo 49 da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, para apresentar o relatório. O nosso plano de trabalhos inclui uma apresentação de 10 minutos, que é isso que a nossa grelha compreende, no caso de entidades reguladoras, e depois um período de perguntas, de esclarecimentos, por parte das senhoras e seus deputados e da administração da ANAC. Senhora Presidente, podemos começar? Então faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento na sua pessoa os senhores deputados, dando nota de que para o Conselho de Administração da ANAC é absolutamente relevante e muito importante estarmos nesta casa a apresentar os esclarecimentos e dar nota da atividade desenvolvida no exercício económico de 2024 e também partilhar com os senhores deputados a atividade perspectivada para 2025. Nessa medida, a nossa apresentação está dividida em três partes. Uma primeira parte relacionada com a caracterização e evolução do setor. A segunda parte, que tem que ver justamente com a atividade desenvolvida no ano 2024. E, finalmente, numa lógica perspectiva, dar nota aos senhores deputados, enfim, dos principais destaques relacionados com o plano de atividades para o ano 2025. Relativamente, então, e sem mais delongas, porque o tempo é curto e nós temos, de facto, uma apresentação algo completa. Só para contextualizar, senhores deputados, a situação do setor em Portugal continua a ter aqui um aumento de tráfego claramente acima da média europeia. Os senhores deputados poderão verificar na apresentação que está a ser feita que nós estamos com um tráfego comparativamente à baseline 2019 de cerca de 16,3%. Neste momento, o top dos 12 Estados europeus versus o ano 2019, Portugal está em sexto lugar. A Grécia tem estado a tomar o lead no último ano relativamente ao aumento de tráfego. De destacar também o importante contributo das regiões autónomas e também do aeroporto do Porto e do aeroporto de Faro para o aumento de tráfego e o desenvolvimento do transporte em Portugal. Ainda no que diz respeito à caracterização e evolução do setor e tendo em conta a nossa periferia geográfica, para a qual naturalmente o desenvolvimento do transporte aéreo é crucial, dar nota aos senhores deputados que mantemos-nos na posição décima do índice de conectividade da IATA, dar nota também que o transporte aéreo internacional é aquele que tem o maior peso e uma maior contribuição para o número de passageiros transportados, que no ano transato ultrapassou os 70 milhões de passageiros. Naturalmente que este desenvolvimento da atividade traz consigo alguns constrangimentos e a questão dos atrasos à partida continua a ser um problema e os senhores deputados poderão ver no gráfico que vos apresento ou que vos apresentamos a linha a cor vermelha, portanto nós estamos com uma média de atrasos superior à média europeia. O maior contribuidor para esses atrasos, no gráfico que encontrarão do lado direito em baixo, é o aeroporto de Lisboa. Se também numa lógica de contexto em presença, o universo regulado pela ANAC é naturalmente a cadeia de valor do setor da aviação e, portanto, nós regulamos não só transportadoras aéreas, escolas, mas também pilotos e as organizações, as diversas organizações que compõem a cadeia de valor do setor, como eu dizia, desde organizações de manutenção, aeronavegabilidade, prestadores de serviços de navegação aérea, enfim, é um número significativo de regulados, operadores de drones com números crescentes e os passageiros movimentados, tal como já tive a oportunidade de partilhar, de cerca de 70,7 milhões de passageiros. porque a segurança é, de facto, o pilar central da atuação da ANAC, dar nota aos senhores deputados que o nível de implementação das recomendações da ICAO em Portugal é de cerca de 86,3%, acima da média dos Estados EASA, que é de 83,4%, claramente acima da média mundial, que anda à volta dos 70%, e da média europeia, 74%, se a memória não me atraiçoa, porque eu não consigo ver bem para aqui. Dar nota também que no ano passado foram desenvolvidas pela EASA à ANAC cerca de 5 auditorias e inspeções em diversos domínios, desde a meteorologia aeronáutica, as competências da meteorologia passaram para a ANAC o ano passado, até à parte de operações, aeronavegabilidade e aeródromos. O ano 2025 foi um ano menos oneroso neste domínio, tivemos uma auditoria. Importa também destacar que, no que diz respeito ao índice de Ramp Inspections, que são as inspeções que as congéneres europeias fazem aos operadores nacionais, Portugal, no último ano, melhorou a sua posição. Portanto, no ranking da EASA dos 27 Estados-membros, estávamos em 10º, estamos em 6º. Este é um rácio que tem uma leitura ao contrário e, portanto, a média da EASA é de 0,65, a média portuguesa é de 0,49 e o outlook, a perspectiva, é de melhoria, daí estar apresentado a cor verde. Entrando aqui já nos instrumentos de gestão, designadamente o relatório de atividades e também o plano de atividades, dar nota aos senhores deputados que a ANAC, o Conselho de Administração, promoveu uma reflexão estratégica para o período 22-25 e que aqueles que são os elementos constitutivos da nossa atuação e os elementos constitutivos dos nossos documentos de gestão estão consolidados: a missão, a visão, o propósito, o lema e os valores pelos quais nos regemos. Neste momento, o Conselho está a fechar a reflexão estratégica para o período 25-28. Assim, em retrospectiva, gostaríamos de transmitir aos senhores deputados que, tal como plasmado no relatório de atividades do ano 2024, o nosso desempenho global cifrou-se em 91,28%, portanto, nós temos 5 eixos de atuação que estão diretamente relacionados com a missão da ANAC. Cada eixo de atuação concorre com 20% para o somatório dos 100%. Tivemos uma melhoria de desempenho comparativamente a 2023, em que o nosso desempenho se cifrou na ordem dos 80% e, portanto, nós reforçámos a nossa atuação e o nosso desempenho em 91,28%. Em números, pois, aumentando a atividade do transporte aéreo, aumenta naturalmente a atividade da ANAC. Houve um reforço muito significativo do número de auditorias e de inspeções e, portanto, da atuação de supervisão da ANAC. O ano passado andou à volta das 5 mil e este ano estamos perto de 7 mil ações inspetivas. Naturalmente que as reclamações de passageiros também subiram, pois se o tráfego aumenta, é expectável que aumentem também as reclamações de passageiros. Atividades em destaque. Gostaríamos de destacar nesta sessão aos senhores deputados algumas atividades que nos merecem justamente sublinhar. A questão do projeto da alteração do enquadramento, ou da proposta da alteração do enquadramento regulatório da aviação ultraligeira e de voo livre, pese embora a entrega da proposta do anteprojeto de decreto-lei tenha ocorrido em 2025, grande parte do trabalho sério que foi desenvolvido foi no ano de 24. Partilhar também com os senhores deputados o lançamento, ainda que em dezembro, da campanha As Tuas Asas Começam Aqui, uma iniciativa da ANAC que tem como objetivo endereçar os desafios da atração, da dificuldade em atração e retenção de pessoal para a aviação civil e, portanto, que é uma campanha de todo o setor, a implementação do novo sistema de gestão documental, lá está o reforço das ações de supervisão, como vos tinha dito, e a revisão dos regulamentos internos, a par das outras duas atividades que acabei de referir quando transmiti a atividade da ANAC em números. Em termos de perspectiva, como disse, nós mantemos a nossa estratégia para o período 22-25, temos 7 objetivos estratégicos, os 2 primeiros estão diretamente relacionados com o cumprimento da missão da ANAC. Os 5 objetivos estratégicos estão mais associados à visão que nós temos de desenvolvimento de um regulador moderno, competitivo e eficiente. E, portanto, temos receita suficiente para o exercício da nossa atividade. Dar nota aos senhores deputados que, em 2025, Temos, enfim, um decréscimo nas horas de formação que se prende fundamentalmente com o facto de em 2024, por via da implementação do sistema de digitalização, o sistema de gestão documental da ANAC, nós tivemos muitas, muitas ações de formação. Elas começaram no final de 23 e perduraram durante o exercício de 24. E agora, enfim, temos aqui assim já, não há necessidade de tantas ações, o que explica aqui alguma redução. No ano 2025 vamos continuar o esforço de reforço dos quadros de pessoal da ANAC, até porque as suas atribuições acabaram por ser reforçadas também com a questão da meteorologia. No que diz respeito às atividades em destaque para o ano de 2025 e que se encontram de alguma forma plasmadas no documento que foi encaminhado à Assembleia, dar nota aos senhores deputados que terá início na próxima semana a 42ª Assembleia da ICAO. Dar nota também aos senhores deputados que Portugal vai apresentar um information paper relacionado justamente com a campanha As Tuas Asas Começam Aqui e na linha dos objetivos estratégicos de inclusão, diversidade e preparação e capacitação das novas gerações de profissionais no setor da aviação civil. Esta campanha teremos, enfim, todo o gosto, caso os senhores deputados entendam relevante, dar mais detalhe. Está em curso o planeamento e as fases de implementação do novo regulamento da parte IS, relativa à segurança da informação, e, portanto, também dar aqui aos senhores deputados a nota de que o enquadramento regulatório tem vindo a complexificar-se. Atividades programadas, o estudo da capacidade do aeroporto do Porto, a ANAC solicitou ao Eurocontrol que encetasse o estudo da capacidade do aeroporto do Porto. O aeroporto está já a apresentar alguns níveis de maior pressão. Estamos com níveis de tráfego no aeroporto do Porto semelhantes àqueles que o aeroporto de Lisboa tinha à data da assinatura do contrato de concessão. Também já, do ponto de vista dos slots, já há algum ou outro sinal de que, embora haja bastantes slots disponíveis, que há horários que poderão já estar, enfim, com alguma procura e, portanto, o regulador entende que é absolutamente importante, com tempo e de forma programada, fazer este estudo e ir avaliando o desenvolvimento da atividade no aeroporto do Porto. O projeto dos Ventos da Madeira está a correr e, portanto, com a recolha e a análise dos dados nas várias fases, quer no grupo técnico, quer nos pontos de situação que são enviados aos intervenientes e aos interessados. Estamos em processo de reflexão interna para fazer uma reorganização, dando nota também da importância da aviação ultraligeira. E assinámos, em representação do Estado português, com a Agência Nacional de Inovação, um memorando da Clean Aviation para garantir que matérias relacionadas com investigação e inovação trazem, enfim, trazemos esse know-how para a aviação nacional. Como dizia, a campanha As Tuas Asas Começam Aqui envolve cerca de 41 parceiros do setor, peço desculpa. E termino, já ultrapassando o tempo e pedindo desculpa, dando nota aos senhores deputados daqueles que são para o Conselho de Administração da ANAC. As questões relacionadas com a atração e retenção de recursos humanos, os constrangimentos das infraestruturas nacionais, conflitos e tensões geopolíticas que nos têm ocupado aqui com algumas ineficiências e alguma necessidade de atenção redobrada, ameaças de novas tecnologias e o aumento da complexidade das operações.
Muito obrigado.
Foram dois minutos a mais, Sr. Presidente.
Sim, não se apoquente com isso. Nós agora vai ter também a oportunidade de desenvolver mais os temas perante aquilo que são as questões colocadas pelos senhores deputados. E é naquele modelo de pergunta e depois espaço para resposta. O primeiro grupo parlamentar, pois é o primeiro partido da oposição, que é o Chega. Portanto, vamos estrear agora aqui uma nova ordem de intervenções. E quem é que vai intervir pelo Chega? É o Sr. Deputado Carlos Barbosa, que dispõe de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Cumprimentar também a ANAC na pessoa da Sra. Presidente Ana Vieira da Mata, que já nos conhecemos de outras legislaturas. Sra. Presidente, é na realidade a ANAC uma entidade extremamente importante para a regulação do setor. E todo o contexto, e nós sabemos bem que o setor da aviação é importantíssimo para a economia portuguesa, quer seja depois na própria, quer seja exportação, importação, mesmo no conceito do próprio turismo e tudo o que nele está envolvido, mesmo a própria TAP, o dinheiro que implementa e que traz a Portugal e a ANA e tudo o que está associado. Mas há várias questões que eu gostaria de lhe colocar, e eu estive a ver a sua mensagem como Presidente, e há vários desafios que estão aqui colocados e que nos levam depois a questões mais concretas. E neste momento há uma questão concreta que tem a ver com a questão dos voos noturnos de Lisboa. Os voos noturnos de Lisboa é algo que tem sido debatido ao longo do tempo. Temos tido pessoas que são favoráveis, temos tido várias associações e pessoas que são contra, e neste momento há um estudo, ou pelo menos foi solicitado, de forma que haja uma implementação séria sobre esta questão. Por outro lado, nós também temos conhecimento que em outros países os próprios aeroportos fazem a mitigação de problemas que estão associados, especialmente à insonorização das casas que estão nas redondezas dos aeroportos. E porque é que aqui também não há o mesmo que possa-se fazer, a própria ANA possa fazer também essa questão, como é feito, quer seja em França, na Holanda e outros países que assim o exercem, para que esta parte também da economia, porque de certa forma é economia que também está aqui associada, possa também fazer o seu trabalho e os voos possam continuar, ou então mitigar estas condições para que haja melhores condições para os próprios cidadãos. Por outro lado, eu gostaria também de perceber da vossa parte, nós tivemos ainda há pouco tempo um apagão geral em Portugal e em Espanha, e gostaria de perceber da vossa parte o que é que isto afetou no sistema da aviação portuguesa. Porque, e quais foram aquilo que vocês sentiram, que, porque muitas vezes isto acabam por ser pontos de relativamente importantes, ou chamados testes de stress, sem serem causados de uma forma de fazermos um teste para verificar mesmo. E isto são análises, quais foram as análises que vocês retiraram desta questão da falha de eletricidade e o que é que falha realmente no sistema de aviação, o que é que se pode ser corrigido para que tanto os aeroportos como toda a questão que está associada em volta da aviação possa não ser sobrecarregada como foi no próprio dia. Por outro lado, eu gostaria de ir depois aqui a outro ponto, que é: a vossa missão de atribuição é regular e fiscalizar o setor da aviação. Isto está no artigo 4 do Estatuto da Autoridade Nacional da Aviação. E nisto eu vou já diretamente à questão que nós estamos neste momento. A Menzies tem já previstas, ou estão, mais de 20 greves no decorrer deste ano. Mais greves do que qualquer alguma vez teve a Ground Force em toda a sua vida de 20 anos. Como são vocês que fazem a legalização, a certificação destas entidades, o que é que vos apraz dizer numa entidade que neste momento é greves atrás de greves, é incumprimentos salariais, por aquilo que temos notícias, e são variadíssimas as notícias que temos, e nós já, em 2024, já lançámos esta questão, pelo deputado Filipe Melo, lançámos esta questão, das várias situações deploráveis que estão a acontecer relacionado com a própria Menzies, e nada é feito. Ou seja, parece-nos aqui uma empresa que pode fazer tudo e mais alguma coisa, e nada lhes acontece. Acabamos por ter situações relacionadas com os próprios contratos dos funcionários. Funcionários que pertenceram ao PCC e que não foram verificados, pelo menos houve dois funcionários que tinham cadastro no Brasil e que não foram verificados em outras situações. E por isso acho que é importantíssimo, porque isto envolve também a nossa própria security, a nossa segurança dos nossos aeroportos, quem entra cá. E nós também gostaríamos de saber da vossa parte o que é que está a ser feito. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado, estão colocadas as questões. Senhora Presidente, para responder, faz favor. Dispõe de 5 minutos, é igual ao tempo. Faz favor.
Sr. Deputado, muito boa tarde. Muito obrigada pelas questões que coloca. Tentarei responder de forma o mais completa possível a todas, embora elas sejam, enfim, bastante abrangentes e o tempo não abunde. Relativamente à questão relacionada com os voos noturnos, é de facto uma preocupação. A questão do impacto do ruído e dos voos noturnos é uma preocupação do regulador. Sobre esta matéria, dar nota do seguinte. Relativamente ao enquadramento legal que é aplicável, compete à ANAC, de facto, fazer a fiscalização dos infringements que são feitos pelas transportadoras aéreas, e nós temos tido uma atividade fiscalizadora bastante reforçada e bastante robusta no que diz respeito aos incumprimentos de slots noturnos. Essa fiscalização robusta, enfim, que tem com diversos processos contraordenacionais e até com sanções de natureza financeira, tem o objetivo de dissuadir esses comportamentos, embora não seja esta a única atuação, o único domínio de atuação do regulador. Mas isto para dar nota que, do ponto de vista da fiscalização, porque foi um dos temas que o Sr. Deputado abordou, a ANAC está bem ciente desta problemática. A nossa missão é proteger os consumidores do transporte aéreo, mas também proteger os cidadãos, e os cidadãos, enfim, das zonas circundantes aos aeroportos são altamente impactados com o ruído. São altamente impactados com o ruído, e nós temos vindo a desenvolver, de facto, esse reforço da ação de fiscalização neste domínio. Dar nota. Pois dá. É um bocadinho mais complicado quando se está a tentar responder. Lá está, impacta, não é? Muito obrigada, Sr. Deputado. Dar nota que, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros número 58 de 2025, foi solicitado a diversas entidades, à ANAC, à ANA, à ANAV, a apresentação de um conjunto de medidas, à ANA, um conjunto de medidas relacionadas justamente com a insonorização dos prédios circundantes, à ANAV, aqui a alteração dos procedimentos de descolagem, à ANAC, a articulação justamente com a ANAV e, em concreto, em adição ao regulador, foi solicitada a implementação do cenário 7A que decorre do grupo de trabalho, do estudo que o grupo de trabalho sobre os voos noturnos fez e que foi apresentado aqui na Assembleia da República. Sobre esta matéria, que tem a ver com a mitigação do ruído na fonte e com a redução do ruído, portanto, não só a questão da fiscalização para evitar comportamentos, mas também ir à fonte. A ANAC está a fechar o roadmap e as análises que foram solicitadas pelo Governo e, a breve trecho, irá apresentar essas análises e esse roadmap, tal como solicitado. Relativamente, e creio que, enfim, na questão que me coloca da entidade gestora aeroportuária, existe um programa e a ANA tem um conjunto de iniciativas, e foi justamente também nessa resolução do Conselho de Ministros também foi dada essa indicação para ser feita a insonorização e, lá está, ir à fonte e, portanto, mitigar esses impactos às populações. Relativamente ao apagão, muito obrigada pela questão que coloca. Dar aqui uma primeira nota. A causa do apagão foi uma causa exógena ao sistema da aviação civil. E isto parece-me ser absolutamente importante, pese embora o sistema tenha sido claramente impactado. Não há dúvidas. Mas a causa é uma causa exógena. A ANAC fez o relatório com a avaliação de impactos. O que lhe posso transmitir é o seguinte. O sistema da aviação civil, com as suas redundâncias e com os procedimentos em vigor e acordados, foi suficientemente capaz para conter e para atuar e para garantir a segurança da aviação civil em Portugal. Dito isto, a ANAC, logo após o evento, desenvolveu o Comitê de Segurança, portanto nós fizemos já 2 comitês de segurança, com a definição de um conjunto de medidas para o regulador e também para os nossos regulados, para reforçar o sistema da aviação civil. Em que medidas? Na parte dos sistemas de crises, na parte da comunicação, na parte da melhor articulação. Mas que não fiquem dúvidas, que não restem dúvidas, que todos os agentes do sistema da aviação civil, todos os regulados, têm no seu ADN a segurança, todos os regulados têm no seu ADN procedimentos de gestão de crises e esses procedimentos foram colocados em ação para justamente mitigar os impactos para o setor e garantir a segurança das operações. Naturalmente, chegou uma altura em que não havia operações, por razões, enfim, que todos conhecemos, mas da mesma maneira que os procedimentos de natureza técnica e operacional foram levados a cabo e foram implementados, acionados, melhor dizendo, para garantir a segurança, esses mesmos procedimentos também foram absolutamente essenciais na retoma das operações, garantida pelo diálogo e pela interoperabilidade entre os vários stakeholders da aviação civil. Nos comitês de emergência dos vários aeroportos estiveram presentes todos os atores relevantes para a tomada de decisão, garantindo a passagem de informação a todo o tempo, garantindo que todos estavam na posse, lá está, da mesma informação e que havia uma comunicação rápida. O próprio Conselho de Administração da ANAC, porventura também devido à proximidade geográfica, esteve junto da nave e esteve no Comitê de Emergência, Operacional de Emergência do Aeroporto de Lisboa, justamente para dar para obter essas informações e para articular. Portanto, foi já entregue ao Governo um relatório com um conjunto de propostas. No nosso caso, as nossas propostas têm que ver com o reforço justamente das causas raiz e, portanto, garantir que existe redundância geradores, redundância nas comunicações, mas que não reste dúvida, Sr. Deputado, que os vários atores do sistema da aviação civil aplicaram os procedimentos em vigor e garantiram a todo o tempo a segurança das operações. E é uma causa exógena, mas é uma causa que tem que ser tida em conta nas análises de risco que são feitas pelos vários regulados nos seus planos de continuidade de negócio, pelos vários regulados e pelo regulador. Colocou-me a questão da Menzies, regulação e fiscalização. É a ANAC a entidade competente para licenciar a atividade de assistência em escala. O licenciamento da atividade de assistência em escala pressupõe que a entidade detentora dessa licença tem os meios humanos, os meios técnicos necessários para o exercício dessa atividade. Do ponto de vista securitário, também dar nota ao Sr. Deputado e tranquilizar, porque são desenvolvidos um conjunto de procedimentos e um conjunto de inquéritos justamente para garantir que quem está a prestar essas atividades de segurança nos nossos aeroportos e quem lida com matérias com esta sensibilidade está apto em todos os sentidos para o fazer. No que diz respeito às greves, o direito à greve é um direito que está consagrado. A ANAC, em matéria laboral, enfim, existem outras autoridades. A ANAC tem vindo a acompanhar esta situação, fazendo auditorias e fazendo inspeções para garantir que não há questões de segurança aqui colocadas no desenvolvimento desta atividade. Lamentamos naturalmente as greves. São greves que têm impacto no setor, com certeza, mas não nos vamos pronunciar sobre o direito à greve dos trabalhadores de um qualquer regulado. Muito obrigada.
Muito bem, Senhora Presidente, estão respondidas as questões colocadas. Passamos então ao próximo grupo parlamentar, é o PSD, é o seu deputado Paulo Muniz, 6 minutos, faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a doutora Ana Vieira da Mata, o restante Conselho de Administração e a equipe que a acompanha. Eu começaria por um tema que aflorou na sua apresentação inicial e que tem a ver com a aviação ligeira, em particular os ultraleves. E gostaríamos de a ouvir naquilo que é o projeto de revisão, que tiveram uma participação ativa no âmbito da função, digamos, da assessoria técnica, que também a ANAC presta, nomeadamente àquilo que são as iniciativas do Governo. Mas sobre essa matéria da aviação ligeira e dos ultraleves, nós temos um problema, uma legislação com cerca de 20 anos, em que o peso máximo à descolagem permitido são os 450 kg, e estamos em clara competição com o valor dos 600 quilos em muitos países da Europa. Estamos a experimentar os nossos veículos a procurarem matrícula nestes países para, digamos, poderem contornar esta limitação dos 450 quilos, para além, obviamente, de um anseio de alargar a sua participação de atividade enquanto entidade também económica que podem e querem ser. A esse propósito, deixar também uma nota que nós partilhamos de reflexão. Os ultraleves são também agentes de proteção civil, uma vez que sobrevoam muitas vezes grande parte do território e talvez fosse avisado poderem ter uma participação maior no chamado aviso precoce dos incêndios florestais e haver no quadro do, digamos, da Autoridade Nacional de Proteção Civil um maior intercâmbio e, por que não, a ANAC poder constituir-se como um mediador desta iniciativa. Mas dizia que, de facto, gostaríamos que aprofundasse aquilo que são as linhas orientadoras da vossa proposta para modernização do quadro legal que enquadra a aviação ultraligeira e para que o país não perca competitividade e que os nossos praticantes não se vejam obrigados a fazerem matrículas noutros países. Um segundo aspecto que gostaria de abordar tem a ver com o repositório de defesa do consumidor que a ANAC também constitui, em particular na matéria das bagagens de cabine. Nós vimos e assistimos ainda hoje em dia uma grande disparidade de regulamentos, de entendimentos dos operadores, das companhias, e o consumidor muitas vezes é deixado à sua mercê e àquilo que são ou que podem ser as informações online, muitas vezes não rigorosas, que depois são contraditas ou são desditas à porta de embarque e o passageiro está claramente indefeso. E aí a ANAC, como disse, de facto, é um repositório de defesa deste consumidor, deste viajante, e gostaríamos de saber qual é a vossa posição técnica no quadro da garantia da defesa do consumidor em matéria do regulamento, do que é permitido enquanto bagagem gratuita de cabine, para que não se assista a esta selva um bocadinho desordenada, que não é só no quadro português, mas naturalmente europeu. Finalizava com um tema da maior relevância, que tem a ver com a abertura noturna do aeroporto da Ilha de Santa Maria, porque, como sabem, a Ilha de Santa Maria, através do controle oceânico que faz do espaço aéreo da FIR de Santa Maria, tem um pendor histórico e uma participação no quadro da aviação civil de grande relevância para o país. Recentemente foi autorizado o início das operações com o espaço do lançamento de foguetões e, portanto, está a criar-se ali um cluster verdadeiramente ligado ao espaço e em reforço da posição na aviação civil. E a abertura noturna é para nós um ponto muito importante e que nós defendemos sempre, grupo parlamentar, que deveria ser feita no quadro de uma alteração que fosse perene e não numa vontade de gestão de um ou outro conselho de administração, até do concessionário. E, nesse sentido, nós entendemos que, à margem, no quadro daquilo que é o modelo de taxas aeroportuárias, que são um bocadinho aquilo que tem impedido que haja a remuneração suficiente para que o aeroporto possa abrir à noite, sejam alteradas com a participação importante da ANAC e, naturalmente, do Governo, mas que se criem condições para, em definitivo, e em letra de lei, entre aspas, se possa assegurar que o aeroporto de Santa Maria passa a ter a capacidade de abrir à noite. E isso não é só a questão da receita no momento em que essa decisão é tomada, mas é o facto de sinalizar a nível mundial, em particular a aviação privada que faz escala em Santa Maria, que este também é um ponto que à noite está aberto e preparado para dar apoio. E o estar no radar das companhias, o estar sinalizado nos mapas de voo, nas programações, é isto que permite que, em crescendo, o aeroporto possa vir a acolher novamente estes voos noturnos, prestar apoio, ter receita e trazer, obviamente, a Santa Maria no cluster aéreo e espacial a importância que, inegavelmente, nós reconhecemos e o país reconhece porque tem feito esta aposta em matéria da nave e daquilo que é o controle do tráfego aéreo e em matéria espacial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Agora, para responder, Sra. Presidente, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Relativamente à questão dos ultraleves, esta alteração, esta proposta de alteração regulatória que a ANAC faz é um desiderato do setor já de há algum tempo. E há aqui, por parte do Conselho de Administração, o reconhecimento de que o enquadramento legal vigente, tal como o Sr. Deputado referiu, carece de melhoria, carece de atualização. carece de melhoria e carece de atualização, não só tendo em conta a evolução daquilo que é a aviação, ligeira e ultraligeira, mas também carece de melhoria e de atualização no que diz respeito ao preenchimento de alguns conceitos desta legislação que, por vicissitudes várias, não foram preenchidas. E, portanto, há aqui um reconhecimento claro do Conselho de Administração, que tenho a honra de presidir, de que é necessário ou é necessária esta modernização. E é necessária esta modernização por variadíssimas ordens de razão. E eu gostaria de me alongar em algumas, se me permite. A aviação ultraligeira desempenha um papel muito relevante no quadro da aviação em Portugal, se nós considerarmos que muitas vezes os primeiros contactos dos jovens com a aviação acontecem justamente por via da aviação ultraligeira. E eu tive a oportunidade de transmitir aos senhores deputados, enfim, as nossas preocupações com a campanha, com as matérias relacionadas com a atração e a retenção de jovens. Portanto, a aviação ultraligeira e também os aeroclubes, o aeromodelismo, são segmentos de atividade que desempenham um papel muito importante e que não pode, nem deve, no entender deste Conselho de Administração, ser relegado. Naturalmente que temos um foco na aviação comercial, com certeza que sim, isso tem a ver com a segurança dos passageiros, a dimensão é completamente diferente, mas isso não significa que não deva ser dado o devido destaque, até mesmo pelo papel muito relevante que desempenham, tendo em conta, enfim, os fundamentos que acabei de apresentar ao Sr. Deputado. E justamente por isso, a atuação da ANAC demorou, enfim, demorámos um pouco mais do que aquilo que gostaríamos, porque esta era uma atividade que estava programada para 24, a maior parte do trabalho foi desenvolvida em 24, mas só a concretizámos, de facto, em 2025. E esta concretização, e já lá vou às questões que me pergunta, esta concretização passou por uma análise de benchmark para percebermos exatamente nos vários países que têm esta atividade mais desenvolvida o que é que outros reguladores fazem, qual é que é o enquadramento regulatório, para percebermos exatamente em que linhas atuar e onde modernizar, nunca vacilando, naturalmente, nas matérias relacionadas com a segurança. A segurança aérea, a segurança dos próprios, a segurança das outras entidades que cruzam os ares e também quem está no solo. Esta atuação do Conselho de Administração, que teve enquadramento nesta proposta que foi apresentada ao Governo, vai mais além. Tanto assim é que no plano de atividades para 2025 já damos uma pista, nós estamos em processo de reorganização, de reflexão interna e de reorganização, justamente para termos uma unidade orgânica dedicada à aviação geral, à aviação ligeira, também à aviação ultraleve, porque entendemos que o mindset de atuação do regulador tem que ser especialmente dirigido. Isto para justificar ao Sr. Deputado, em função da questão que me colocou, aquilo que é o posicionamento e o mindset estratégico deste Conselho de Administração. Na proposta que foi apresentada ao Governo, a ANAC entendeu que há lugar a simplificação, há lugar a uma proposta de opt-out da regulamentação da Comissão Europeia para aeronaves ultraleves até 600 kg, alinhando, na verdade, com aquilo que já é feito com outros países. Há lugar também para simplificação naquilo que diz respeito a organizações de formação e aos requisitos para algumas organizações de formação e, portanto, perceber-se que uma coisa é a aviação comercial específica, tradicional, se assim quiser, e outra coisa é a aviação geral. Há lugar, por exemplo, para a divisão entre certificado de voo e certificado de matrícula, para não estar a onerar os proprietários, cada vez que têm que fazer uma alteração, a irem à ANAC e irem aos seus serviços. E, portanto, há um conjunto de alterações, por exemplo, relativamente às aeronaves giroplano, monolugar e bilugar, que não estavam inicialmente previstas. É uma alteração significativa, complexa, densa, séria. Nós tivemos em conta não só o benchmark, mas também tivemos em conta as propostas que foram apresentadas pela Associação de Ultraleves de Portugal, que tem este desiderato, e tentámos, na medida do possível, ir ao encontro, enfim, desses mesmos anseios, não pondo de parte, naturalmente, as matérias relacionadas com segurança. Eu estou a alongar-me, não é? Peço desculpa. Um tópico que o Sr. Deputado coloca, atividade comercial. Atividade comercial, enfim, havendo a certificação, ou cumprindo os requisitos para a atividade comercial, é manter o level playing field. Santa Maria, sim. Este é um processo que se arrasta há algum tempo. Nós temos vindo a insistir com a entidade gestora aeroportuária para nos apresentar os elementos que entendemos que eram relevantes para fazer esta análise. Dar nota ao Sr. Deputado que a entidade gestora aeroportuária apresentou à ANAC os elementos solicitados no dia 30 ou 31 de julho. Pronto, não lhe garanto se é 30 ou se é 31, mas é por aí. Sim. Portanto, nós estamos a fechar as análises para apresentar ao Governo o que faremos a breve trecho. Mas também dar nota que os inputs recebidos foram recebidos agora. Bagagem de cabine. A ANAC teve a oportunidade de fazer um comunicado de imprensa a este propósito. Este é um tema, as matérias de bagagem estão a ser discutidas no âmbito do Regulamento Europeu. A nossa visão técnica é que tem que haver uma clarificação concreta sobre o que é bagagem de cabine e de quais são as regras para a bagagem de cabine. Atualmente, no quadro em vigor, cada transportadora aérea tem a sua política de bagagem e o consumidor, e foi isso que tentámos de alguma forma explicar aos senhores passageiros, cada consumidor terá que cuidar de ver, enfim, do ponto de vista das tarifas. Enfim, são demasiadas regras, demasiado overlapping, que não tendem à simplificação. E, portanto, estamos a acompanhar, estamos a dar aportes de natureza técnica na discussão do regulamento, mas somos tecnicamente a favor de uma clarificação neste domínio. Neste momento, o enquadramento regulatório é a política tarifária e a política de cada transportadora aérea. Peço desculpa uma vez mais por me ter alongado.
Muito bem, muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar o Conselho de Administração da ANAC, a Sra. Presidente e os restantes elementos do Conselho. Sra. Presidente, segundo o plano de atividades, o qual passo a citar, o ano 2025 é de particular importância para a ANAC, assinalando o término da estratégia 2022-2025. Neste contexto, torna-se essencial em 2025 avaliar os resultados obtidos ao longo de 4 anos de implementação, bem como examinar o sucesso dos objetivos estratégicos definidos a nível de execução de projetos de transformação realizados durante este período. Neste sentido, faço as seguintes questões. Sustentabilidade ambiental, os avanços desta matéria, dada a ligação entre o enquadramento regulatório deste setor e a necessidade de proteção ambiental, especialmente à luz das metas de neutralidade carbónica até 2050, transformação digital, automação, cibersegurança, matérias que estão em permanente evolução e que cruzam diretamente com a forma como os serviços estão prestados e operados. A escassez nos recursos humanos qualificados, vimos também na apresentação já o programa que mencionou. Qual o papel da inteligência artificial e quais as melhorias que pode trazer a nível de eficiência? Quais os riscos do ponto de vista ético e da segurança e dos direitos dos cidadãos? Ainda que não tenha a mesma natureza estratégica, o problema dos atrasos e os voos cancelados tem sido recorrente e gostaríamos também de ouvir a ANAC sobre esta matéria. Na análise que fizemos a este documento, colocámos em causa alguns desvios que teve na base da presente revisão do plano de atividades. Nós não tivemos oportunidade de discutir o primeiro, atendendo às eleições que ocorreram. Portanto, estamos aqui ainda a discutir o primeiro e esta revisão, mas destacam-se fatores externos à ANAC, entre os quais a dependência de entidades externas para inputs ou decisões e atrasos legislativos ou regulamentares. Gostaria que pudesse também detalhar que atrasos externos, que fatores externos são esses. Sobre os voos noturnos de Lisboa, recentemente foi notícia na comunicação social que a ANAC está a trabalhar na proibição dos voos noturnos e na efetiva implementação ainda pode vir a demorar. O aeroporto Humberto Delgado desempenha um papel preponderante na economia da região, contudo, estando inserido no centro da cidade de Lisboa, impacta de forma substancial na qualidade de vida dos cidadãos, nomeadamente devido ao ruído. Considerando que a construção do novo aeroporto ainda vai demorar, é necessário implementar medidas que visem mitigar estes impactos da operação. A fiscalização do cumprimento de restrições operacionais durante o mesmo período noturno é da competência da ANAC. A 18 de março de 2025, o Governo mandatou a ANAC para, em estrito cumprimento de toda a legislação e diretivas europeias em vigor, procurar implementar as medidas de restrição. Segundo também soubemos pela comunicação social, está a preparar essas mesmas ações, a ANAC, para implementar ações que possam mitigar o ruído dos voos noturnos no aeroporto de Lisboa. Não tendo conseguido apurar datas precisas para essas implementações, era o que gostaríamos de questionar para quando é que isso está previsto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem uma grande bateria de perguntas.
Tenho.
Fará com certeza. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca relacionadas com o plano de atividades e os projetos transformacionais que a ANAC tem previstos. Este ano, tal como transmitido no plano de atividades, é o ano de avaliação ou de reavaliação estratégica. Eu tive a oportunidade de dar assim, uma breve nota quando fiz a apresentação do PowerPoint. Portanto, nós estamos neste ano a fazer ou a revisitar a nossa estratégia e a definir os objetivos plurianuais para o período 25-28, e essa redefinição passa, entre outras coisas, pela avaliação daqueles que são os nossos projetos transformacionais e daqueles que foram os desafios, ou daqueles que são os desafios da ANAC. Relativamente às matérias relacionadas com a transformação digital, dar nota de que foram desenvolvidos um conjunto de projetos, designadamente o projeto de gestão documental, e outros projetos que têm como objetivo garantir que a ANAC dispõe de sistemas de informação robustos, fiáveis, interoperáveis, que lhe permitem ter o seu acervo documental, que como imaginará pelo número de regulados é significativo, ter o seu acervo documental disponível e permita prestar um serviço mais célere aos seus regulados. Houve outros projetos que não conseguimos concretizar porque, por via da contratação pública, foram objeto de impugnação e estão neste momento a correr termos. E, portanto, esta será também já uma das respostas a uma das questões que o Sr. Deputado colocou dos fatores externos. Há aqui alguns fatores que não dependem de nós e, portanto, é o exercício enfim, dos vários concorrentes à sua defesa e aos seus próprios interesses, mas que concorrem e que impactam aquele que é o desenvolvimento da nossa atividade e que impactam também nas metas que estão programadas. E estou-me a referir, por exemplo, a um tema que para nós era absolutamente importante, que era um sistema de informação para a área da supervisão propriamente dito, que é muito relevante se pensar que nós tivemos em 2025 quase 7 mil ações de supervisão. Para nós era muito relevante modernizarmos esse sistema. Enfim, é aqui uma etapa que vai demorar mais tempo, enfim, e trataremos de encontrar forma de mitigar e soluções mitigadoras, e é justamente essa reflexão que também estamos a fazer. Sr. Deputado, colocou-me também a questão do papel da inteligência artificial. A ANAC iniciou e tem previsto para este ano um roteiro da inteligência artificial. Para nós é absolutamente importante, antes de implementar a inteligência artificial, percebê-la, perceber o que é, perceber quais são os seus impactos, perceber como deve ser utilizada e, sobretudo, perceber como não deve ser utilizada. E, portanto, está a ser construído o roteiro da inteligência artificial. Também gostaria de transmitir aos senhores deputados, e ao senhor deputado em particular que me colocou a questão, a ANAC fez uma ação de sensibilização, foi em junho, para todos os trabalhadores, em que convidámos um orador para explicar, para já para desmistificar o que é a inteligência artificial, para explicar as potencialidades da inteligência artificial, mas sobretudo para nos concentrarmos também naqueles que são os princípios éticos de utilização dessa inteligência artificial. Não nego, Sr. Deputado, que a inteligência artificial tem um potencial de ganho do ponto de vista da eficiência dos processos, designadamente naquelas que são as tarefas mais mecânicas, é inegável. Mas também é inegável que o fator humano tem que prevalecer e o fator ético. E aqui a inteligência artificial, e é a leitura e é a estratégia deste Conselho de Administração, a inteligência artificial deve ser usada sempre como uma ferramenta e nunca como um substituto. O roteiro relativo à inteligência artificial é uma das atividades que está prevista no plano de atividades de 2025. Tivemos já esta ação de formação e só para lhe dar... Pronto, já tivemos esta ação de formação e pretendemos concretizar este roteiro ainda este ano. No que diz respeito aos recursos humanos, que o Sr. Deputado também me questionou, nós temos aqui uma alteração de paradigma, porque as novas gerações, a pandemia Covid, eu não quero revisitar sempre a pandemia Covid, mas o que é certo é que teve um impacto brutal no setor e teve um impacto muito significativo no mindset dos nossos jovens, dos jovens globalmente. E, portanto, há aqui uma alteração de filosofia, de percepção de risco. Os jovens não querem exatamente aquilo que queriam há uns anos atrás, e nós, enquanto recrutadores, nós, reguladores, transportadoras aéreas, entidades gestoras aeroportuárias, enfim, toda a cadeia de valor, têm que perceber os novos desafios que se colocam ao tentar recrutar e atrair estes jovens. A campanha As Tuas Asas Começam Aqui é também uma forma de a ANAC responder a este constrangimento, se quiser, porque é uma campanha dirigida à população estudantil, às escolas, e começar logo cedo, quando os miúdos estão na primária, lançando sementes, e mesmo nas áreas STEM, para as meninas poderem desenvolver a sua atividade em domínios técnico-científicos, que à partida não seriam a sua primeira escolha. E, portanto, nós entendemos que temos que voltar um bocadinho atrás, ir aqui às causas raiz e começar a trabalhar com as escolas, com os municípios, a criar uma consciencialização daquilo que é o setor da aviação, para começarmos a criar massa crítica e a despertar esse sonho nos jovens. Fatores externos, já lhe respondi. Atrasos e voos cancelados é uma preocupação que nós temos. Isso decorre justamente dos constrangimentos que temos das nossas infraestruturas aeroportuárias. Nós temos vindo a acompanhar, do ponto de vista da defesa do consumidor, dar aqui esta nota, são feitas reuniões quinzenais com as transportadoras aéreas em que são analisadas as causas raiz que estão relacionadas com esses atrasos. As causas raiz genericamente prendem-se com questões, com eventos meteorológicos, com falta de adesão à realidade de algum plano de voo, plano operacional, com stress ao nível da gestão de rede europeia e também com a complexidade, com a crescente complexidade da atividade. E, portanto, do ponto de vista da defesa do consumidor, a ANAC tem estado a trabalhar com as principais transportadoras aéreas, aquelas que representam cerca de 80% do volume de tráfego nos aeroportos nacionais, justamente para perceber quais são as causas raiz e quais são os planos de mitigação que são implementados. Ainda sobre este domínio, dar nota também aos senhores deputados que a ANAC mantém aquela que é uma atividade relacionada com os grupos de trabalho dos constrangimentos, portanto, todos os anos a ANAC reúne com todos os aeroportos e todos os stakeholders de todos os aeroportos para perceber quais são os constrangimentos operacionais. Temos vindo a trabalhar e a conseguir reduzir esses mesmos constrangimentos e também dar esta nota aos senhores deputados. Tradicionalmente, estes grupos de trabalho são para preparar o verão. O Conselho de Administração da ANAC decidiu que quer o aeroporto de Lisboa, quer o aeroporto do Porto, quer o aeroporto, quer a Aerogar das Lages, merecem uma atenção redobrada e, portanto, o trabalho vai ser desenvolvido no decorrer do ano. Posso continuar? Ruído, não era? Era a que estava a faltar. Certo. Desculpe, mas fez-me muitas perguntas muito extensas. Nós, do ponto de vista das medidas de implementação do ruído, só dar aqui sim uma clarificação. As restrições operacionais relacionadas com o ruído estão plasmadas no aeroporto de Lisboa, relativas ao aeroporto de Lisboa, no Decreto-Lei 293 e são concretizadas na Portaria 303-A. Essas são as restrições que existem atualmente. Qualquer alteração a restrições operacionais relacionadas com o ruído que tenha impactos significativos na capacidade ou nas operações tem que seguir a estruturação que consta de um regulamento comunitário, que é o Regulamento 598. O que significa que nós temos que adotar uma abordagem equilibrada. Esta abordagem equilibrada significa que para estas medidas de médio prazo tem que ser feito um roadmap e nesse roadmap vão ter que ser identificadas as medições das fontes de ruído, do ruído na fonte, o impacto nas populações, têm que ser ouvidas as populações. Esse roadmap, que era aquele roadmap que eu estava a falar quando respondia há pouco à questão do deputado do Chega, está em fase final de preparação. Ele é extenso, é demorado, foi feito noutros aeroportos. Schiphol e a Irlanda fizeram. É um processo de consulta extenso. Mas há outras medidas de mitigação, que eu creio que são essas a que o senhor deputado se estava a referir, que estão elencadas na RCM 58 e sobre essas nós estamos dias de apresentar o estudo ao Governo relativamente à sua forma de implementação. Ou seja, respondendo, Sr. Deputado, medidas de curto prazo, medidas de médio prazo. Medidas de curto prazo para uma mitigação mais imediata, nós estamos em dias de entregar o memorando ao Governo. O roadmap será mais complexo porque tem que ser feito nos termos da abordagem equilibrada. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Presidente. Já a Sra. referiu, inclusive, essa questão, mas agora eu perguntava aos grupos parlamentares se querem utilizar a segunda ronda ainda. Ok, muito bem. Então, Sr. Deputado, são 2 minutos para cada grupo. Sr. Deputado Gonçalo Lage, inscreveu-se. Então, faz favor. Sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Ana Vieira da Mata e a sua administração. Agradecer muito a presença e os esclarecimentos que nos têm dado. Eu venho aqui com um tema um bocadinho mais concreto, porque diz respeito a um assunto relacionado com os heliportos dos próprios hospitais. Nós sabemos que ainda o governo anterior fez um esforço grande e criou um grupo de trabalho para poder resolver um conjunto de problemas de certificações destes heliportos. Sabemos que o governo atual também tem estado a insistir na necessidade e na urgência que estes mesmos sejam certificados. E fica, a determinada altura, para nós estranho que, por exemplo, um helicóptero do INEM possa aterrar na Estrada Nacional na Comporta, mas depois não possa aterrar no Hospital de Cascais. Fica estranho como é que um helicóptero pode aterrar numa estrada qualquer no interior ou num descampado e depois não pode aterrar no heliporto do Hospital de Santa Maria. E, portanto, quando nós vemos voos a serem feitos exatamente da mesma forma quando são efetuados pela Força Aérea, não existe qualquer problema e todos os helicópteros lá podem aterrar, e depois vemos que quando há um helicóptero que está a ser operado por um piloto privado particular, o mesmo estar sujeito a um conjunto de coimas e de consequências graves para a sua própria carreira, quando o que ele está a fazer, na verdade, é tentar salvar uma vida. E como as vidas não se medem, efetivamente, por mais ou menos certificação ou por mais ou menos funcionalidade dos heliportos, a pergunta que eu gostava de fazer é de que forma é que a ANAC está a se debruçar sobre este assunto, de que forma é que as medidas que são defendidas pela EASA, por contraposto ao que é defendido pela própria ICAO, se faz sentido nós continuarmos com exigências para transporte de emergência, não estou a falar de transporte de passageiros, porque transporte de passageiros é uma coisa, um transporte de uma pessoa em emergência médica é outra. E, portanto, não conseguimos, de alguma forma, entender como é que o transporte de uma pessoa em emergência médica está sujeito a perímetros de 3,5 km, em ladeiras de 20% e em coisas que são, em muitos dos casos e em muitos hospitais, praticamente impossíveis sequer de cumprir. E, portanto, ou nós conseguimos encontrar aqui alguma forma de facilitar e de enquadrar este tipo de voo, obviamente garantindo as medidas de segurança, para voo de transporte de emergência, ou então nós teremos que, se calhar, eventualmente, começar a adotar regras que são adotadas noutros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, para permitir que estes voos continuem a ser feitos. O que é certo é que, cada vez mais hoje, nós temos assistido a problemas de resgate de pessoas em situação, às vezes em alto mar, outras vezes em situações de acidentes graves, e depois vemos que esse transporte, quando é feito para os hospitais, não consegue ser feito pela falta da certificação e dos próprios hospitais e do responsável do hospital conseguir, nesse momento, permitir que esse voo aconteça enquanto estou em causa precisamente o salvamento de vidas. E, portanto, gostaria de perguntar de que forma é que a própria ANAC está a olhar para este tema. Muito obrigado.
Julgo que entendemos a questão. Sr. Deputado Francisco Gomes, Sr. Deputado, na primeira ronda o Chega é o primeiro partido a intervir enquanto primeiro partido da oposição. Na segunda ronda regressamos à ordem decrescente dos partidos. Por isso é que estava a fazer sinal há bocado, foi por isso. Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Senhor Deputado, Sra. Doutora Ana Vieira da Mata. Sra. Doutora, não é segredo para ninguém a enorme dependência que a região autónoma da Madeira tem da indústria turística. Não é segredo. É um setor que representa 30% do PIB da região e uma receita que ronda os cerca de 1,5 mil milhões de euros, a seguir a Lisboa e ao Algarve, e a região que mais depende do turismo. E sendo uma autonomia atlântica totalmente dependente das ligações aéreas, é fundamental frisar que a Madeira não tem a pujança turística que tem graças ao aeroporto que tem, mas apesar do aeroporto que tem. E eu deixo-lhe alguns apontamentos para esclarecer este ponto. 20 de janeiro, 28 voos cancelados. 21 de fevereiro, 40 voos cancelados. 6 de março, 30 voos cancelados. 4 de abril, 12 voos cancelados. Desde junho, mais de 100 voos cancelados, deixando milhares em terra e impactando uma estrutura que, no mesmo período de tempo, geria 1,7 milhões de passageiros. O aeroporto que mais cresce no país. O ano passado reportou 46% de crescimento, este ano mais de 60% de crescimento. E a principal razão para isto é o vento. Mas não há intensidade do vento. Não há intensidade do vento. Tem a ver com o limite de vento que foi estabelecido para o aeroporto da Madeira. Foi estabelecido em 1964, quando a pista tinha menos de 1.100 metros do que tem agora. Uma orientação diferente e usando para testes um avião da cota da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. Ora bem, o que nós tivemos em 18 de maio de 1923 foi o Pedro Ângelo Vaz da Nave, disse à Assembleia da Madeira, que novos radares seriam instalados em maio de 2024 e teríamos novos limites no verão de 2025. Já passou, nada aconteceu. Também em 2023, Tana Soares, da ANAC, prometeu em audição, nesta casa, que os testes seriam concluídos até setembro de 2025. Não aconteceu. Senhora Doutora, muito claramente, o adiar de uma solução para a Madeira constitui uma coisa e uma coisa apenas na perspectiva dos madeirenses. É terrorismo económico. É isso mesmo que é terrorismo económico. Nós sabemos muito bem que em dezembro do ano passado os radares estão finalmente lá, no aeroporto de Santa Catarina, que é assim que se chama, aeroporto de Santa Catarina. Mas os comandantes querem saber exatamente isto. Até quando vão ver a sua economia e a sua vida a ser prejudicada por limites de vento estabelecidos há 60 anos atrás com o avião da Segunda Guerra Mundial? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Frederico Francisco, faz favor.
Não, quer dizer, a ANAC, infelizmente, ainda não consegue controlar o vento, não é? Imagino eu. E senhor deputado, quer dizer, os aviões da Segunda Guerra Mundial possivelmente eram muito mais tolerantes ao vento do que muitos aviões modernos. Mas isso passemos à frente. Porque eu tinha outra questão, que também é uma questão bastante específica. Já estive na Madeira, mas acho que até percebo alguma coisa de aviões, portanto, passemos em frente. É uma questão também bastante específica, mas que não tem a ver com vento, tem a ver com navegação aérea. Há cerca de duas semanas, um avião que transportava a Presidente da Comissão Europeia foi vítima de um empastelamento do sinal de GPS, que provocou uma disrupção na capacidade dos pilotos de, no fundo, saberem onde estavam, não é? E de conseguir navegar eficazmente. O GPS é um sistema que existe há cerca de 40 anos, mas só é utilizado de forma rotineira na aviação civil há cerca de 20, se eu não me engano, há 20 anos para cá. Antes disso, utilizavam-se ajudas de rádio clássicas baseadas em antenas instaladas em terra, sistemas VOR, NDB, etc., que têm vindo, em muitas regiões do mundo, a ser progressivamente descontinuadas. E a pergunta que eu lhe coloco é se essas ajudas de rádio clássicas têm vindo a ser descontinuadas em Portugal, se existe algum plano para as descontinuar, e se face à possibilidade de interferência com sinais de GPS, se no futuro estamos confortáveis a confiar exclusivamente no GPS para a navegação aérea, ou se devemos pensar em manter ajudas de rádio clássicas como redundância, mesmo que isso implique custos mais elevados. Muito obrigado.
E muito bem, está colocada esta questão e as anteriores também, e a Sra. Presidente agora procurará responder com certeza sim ao cómputo geral, são os 6 minutos, para encerrarmos então esta audição. Faz favor, Sra. Presidente.
Muito obrigada e muito obrigada pelas questões colocadas. Senhor Deputado, enquadramento regulatório. O transporte de emergência médica é transporte aéreo comercial nos termos do Regulamento 965, é uma atividade de alto risco. O passageiro, embora o doente, não deixa de ser um passageiro. É importante não esquecermos. Relativamente a esta matéria, não, Senhor Deputado, eu estou a tentar explicar e clarificar, dar ao Senhor Deputado a informação relacionada com o enquadramento regulatório vigente. É um regulamento europeu, é uma atividade de alto risco e, portanto, como tal, exige a sua certificação e exigem os procedimentos de segurança. A Força Aérea, o Sr. Deputado falou na Força Aérea, a Força Aérea não se rege pelas regras da aviação civil, pelas razões que todos conhecemos. Mas eu gostaria de transmitir ao Sr. Deputado aqui elementos que me parecem muito relevantes sobre a questão que coloca. Desde a última audição da ANAC nesta casa, tiveram autorização os heliportos do Hospital de São João, o Hospital de Santa Cruz, o Hospital de Santa Maria e, hoje, teve hoje. Obteve autorização o heliporto de Santiago do Cacém. Pronto. Obrigada. Dar nota de que a ANAC, hoje, porque, enfim, não foi hoje por causa da vinda à Assembleia, foi hoje porque...
Estava-se a referir ao debate, isto é conversa lateral.
Peço desculpa. Peço desculpa. Pensei que me estivesse a fazer uma pergunta. Exatamente, não é hospital. Portanto, dar nota, Sr. Deputado, que a ANAC, tal como nós transmitimos na última audição parlamentar, para a ANAC este é um ponto absolutamente essencial e nós, os nossos técnicos, têm vindo a trabalhar incansavelmente com todas as administrações hospitalares, com reuniões técnicas, com análise, com sugestões e, portanto, e o resultado desse trabalho já se verifica, porque desde a última audição, que ocorreu o ano passado, já temos mais 4 heliportos certificados. Compreendo a nota que o Sr. Deputado deixa de ser possível aterrar num sítio sem preparação, mas, Sr. Deputado, o risco também está diretamente associado à frequência das ocorrências e, portanto, um heliporto hospitalar tem que estar preparado para frequentemente, sempre que necessário, receber em segurança do passageiro doente e em segurança daqueles que lhe vão prestar auxílio, essa emergência médica. O que não é a mesma coisa de aterrar de forma ad hoc, uma ou outra vez, num determinado local não preparado. De qualquer das formas, esta é uma matéria, Sr. Deputado, a que a ANAC tem dado particular interesse, particular relevância, alocando recursos no sentido de apoiar as administrações hospitalares, justamente porque o core business de uma administração hospitalar não é heliportos. Com certeza, mas é por essa razão que as nossas equipas têm trabalhado incansavelmente. E os resultados já se vêem, enfim, pelos dados que acabei de partilhar com o senhor deputado. Portanto, o enquadramento regulatório permanece aquilo que tive a oportunidade de lhe transmitir. A atuação da ANAC é no estrito cumprimento da lei. Este é um regulamento europeu e o nosso objetivo é garantir também a segurança. Garantir a segurança e garantir que esse socorro é prestado nas melhores condições. E, portanto, creio que mais 4 heliportos hospitalares no decorrer de um ano é um saldo muito positivo e denota o empenho da ANAC na resolução deste problema ou desta questão, que é de enorme interesse público e para o qual nós estamos muito sensíveis. Mas agradeço muitíssimo a sua pergunta, porque nos dá justamente a oportunidade de transmitir o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Senhor Deputado... Diga?
A Madeira.
Sim, sim. Senhor Deputado, muito obrigada pela questão que coloca relacionada com os ventos da Madeira. O Conselho de Administração da ANAC teve... na apresentação que fez, a oportunidade de dar nota que este é um tema que para nós é muito relevante. Tal como transmitido, nós temos vindo a trabalhar com as várias entidades envolvidas, com a NAVE, com a ANA, com o IPMA. Os equipamentos já foram instalados, conforme o Sr. Deputado bem referiu. É preciso fazer-se a aceitação desses equipamentos e a validação dos equipamentos. Ainda assim, que é a fase 1, que será concluída a breve trecho e, portanto, competirá depois à NAVE a fazer essa mesma aceitação. A ANAC já está a trabalhar na fase 2, portanto, já está, ainda não havendo ainda a validação, nós já estamos, dos equipamentos, nós já estamos a trabalhar com alguns dados, temos vindo a fazer alguns estudos e estamos já a trabalhar com os vários stakeholders e com as várias entidades envolvidas. Já encetámos diligências para a contratação do Instituto Superior Técnico e do LNEC, porque é absolutamente importante ligar à academia e ligar o know-how do LNEC para termos uma abordagem baseada na ciência, em dados concretos e objetivos. Este é um elemento absolutamente fundamental, foi um dos temas que foi destacado pela ANAC na sua apresentação. Estamos bem cientes da importância que este tema tem para a Madeira, para o país, para a segurança das operações aéreas e, conforme o Sr. Deputado bem referiu, a segurança das operações aéreas é muito importante, o desenvolvimento do turismo na Madeira é muito importante. Nós tivemos a oportunidade, não sei se o Sr. Deputado, eu passei muito rapidamente e peço desculpa por isso, mas o tempo é escasso. O aeroporto da Madeira, a região autónoma da Madeira tem vindo a beneficiar de aumentos de tráfego muito significativos. Naturalmente que a orografia da ilha é o que é, mas Senhor Deputado, o compromisso da ANAC mantém-se inalterado, que é fazer uma abordagem baseada na ciência, com a validação dos dados. E também gostaria de transmitir ao Senhor Deputado, que me parece ser muito importante, os grupos de trabalho de natureza técnica estão a trabalhar com reuniões periódicas e são informados os stakeholders do ponto de situação, o Governo da Madeira, enfim, o Governo da República, do ponto de situação destes trabalhos, justamente porque entendemos que é relevante irmos dando nota do desenvolvimento e teremos todo o gosto em partilhar com a Comissão, se assim entenderem, relevante.
GPS.
Redundância. Senhor Deputado, obrigada pela questão que coloca, que é uma questão muito específica. Este tema tem vindo a ser objeto de análises dedicadas no âmbito da EASA e no âmbito dos grupos técnicos da EASA. E, portanto, nós vamos seguindo a linha de orientação que vamos tendo com as nossas congéneres. Neste momento, nós não temos em ação ou em desenho nenhum plano para eliminar estas ajudas. Muito obrigada.
Muito bem, senhores deputados, respostas concretas às questões colocadas. Portanto, a senhora Presidente vai fazer o favor de enviar a informação sobre a campanha, já agora, que referiu. Basta enviar para a Comissão, nós depois distribuímos por todos os senhores deputados. E desta forma, terminamos a nossa audição, senhores deputados. Amanhã continuamos. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigada.